14 da ordem é o recurso ordinário 838, dígito 88, relator desembargador João Leite. Sustentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado Fábio Alves Silva. É o 14 da ordem, recurso ordinário 838, dígito 88.
Doutor Fábio, estamos inicialmente pelo improvimento. Então, você fica com a palavra.
Você é muito rápido, muito breve, que são duas matérias só, nosso recurso. Excelentíssima senhora presidente do tribunal e da primeira turma, doutora Anne, a quem eu peço venha para cumprimentar os demais membros da primeira turma. Doutor Rafael, procurador do trabalho, advogados e estudantes presentes. A nossa fala vai ser muito breve com relação a dois pontos do nosso recurso. Primeiramente, com a diferença salarial e segundo ponto, foi com relação ao sobreaviso que foi pleiteado no recurso operário. Inicialmente, com relação à diferença, a nossa fala, ela diz respeito que a diferença está calcada no artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, que trata da isonomia com relação ao trabalhador. A petição inicial, ela traz no seu item 2.2 que o seu Dixo Luan, ele fazia as mesmas atividades do autor, apesar que esse funcionário entrou depois que o reclamante. Então, ele ganhava R$ 100 a mais e tanto o reclamante como o seu Dixo realizavam as mesmas tarefas no âmbito empresarial. Tanto é verdade que a primeira testemunha, certo, do reclamante, o seu Tiago Tadeu Ramalho, disse que conhece o Dix, que era técnico, e que o Dix fazia as mesmas atividades de atribuição do reclamante. Ou seja, as atividades eram postas. A juíza de base trilhou da seguinte aspecto, dizendo que o autor não tinha a mesma capacidade técnica. Ou seja, o que foi pleiteado pelo obreiro não foi o que prescreve o artigo 4B1 da CLT, que traz uma série de atribuições para que você possa realmente reconhecer a dita diferença salarial. A nossa tese inicial foi com relação à questão do princípio da isonomia que está traçado na nossa Carta Magna de 88. É essa a nossa que levantamos para que em nosso recurso, para que a pretensa diferença que foi colocada na petição inicial, juntamente na instrução processual, ela possa ser deferida. O outro ponto, não menos importante, seria com relação às horas de sobreaviso. O reclamante, doutor João, foi dado a ele um telefone celular empresarial, corporativo da empresa. E esse telefone servia para entrar em contato, certo, diariamente, porque como ele era técnico e ele, o reclamante, ele viajava por diversas cidades principalmente do Nordeste, executando serviço à disposição do empregador. Aí, a exemplo, como a própria empresa se reporta no seu no ID EC 3B6118, página 7, na sua defesa, que ela disse que o reclamante possuía celular da empresa sob a sua posse durante o dia. Até porque o autor, ele teria que se deslocar também para algumas cidades, principalmente no Nordeste, Aracaju, Feira de Santana, Santo Estevão na Bahia, Cabo de Pernambuco, João Pessoa, dentre outras cidades. Então, ficou muito bem posta que o autor, ele teria que ter esse telefone ligado e ele ficava à disposição do empregador caso houvesse alguma chamada. Não é pelo fato da empresa ter entregue o telefone, de forma alguma. É pelo fato que a posição que ele ocupava na empresa teria sentido ele ficar à disposição do empregador nessa famosa hora de prontidão a cargo da empresa. Então, essas são as razões da parte reclamante, pugnando pela reforma nesses dois pontos específicos. Obrigado.
Como bem colocado pelo doutor Fábio, os dois temas, né, são a questão da equiparação salarial e o sobreaviso. Em relação à equiparação salarial, a empresa arguiu que não havia o valor do trabalho, né, no que diz respeito às funções e à qualificação técnica do reclamante e do paradigma eram distintas. Nesse sentido, Entendemos que, conforme a sentença bem alegou, houve clara comprovação dessa diferenciação. Tal assertivo encontra amparo justamente nas declarações da testemunha trazida pelo obreiro, que, muito embora tenha confirmado as supostas mesmas funções de autor e paradigma, deixou claro que este último era técnico, ou seja, o paradigma, ao contrário do reclamante, que não tinha curso técnico, não assinava análise nem laudos. Então o recorrente se socorre de prova testemunhal, que na realidade confirmou a própria assertiva da empresa no que diz respeito ao curso técnico do paradigma, e que esse paradigma, por conta de ter o curso técnico, é que ele podia confeccionar relatórios e assinar documentação específica, atividades comprovadamente não realizadas pelo autor. Assim, considerando a ausência de idêntica perfeição técnica da prestação de serviço entre o autor e o paradigma, pela formação técnica do paradigma, entendemos que realmente deve ser mantida a sentença. Com relação à questão do sobreaviso, também, mais uma vez, entendemos que deve ser observado o que prevê a súmula 428, ou seja, o uso de instrumento telemático ou informatizado pelo trabalhador, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. É necessário que, de fato, aí vamos ao inciso 2, que haja, de fato, controle patronal e inequívoca situação de plantão ou de sobreaviso por parte do trabalhador. O fato dele poder ser contactado nos finais de semana, por si só, não gera o direito à hora de sobreaviso, porque isso pode ocorrer e ele não está obrigado a estar disponível nesse final de semana, não obstante possa ser contactado. Então entendemos que, conforme a súmula inciso 2 da súmula 428, é necessário que de fato haja um controle e que de fato o reclamante esteja inequivocamente em regime de plantão de sobreaviso, e isso não ficou demonstrado nos autos. Por isso também estamos mantendo a sentença e negando provimento integralmente ao recurso para o obreiro.
Doutor Marcelo,
acompanho,
eu também acompanho, unânime.